Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Omicast. Eu sou a Nath e hoje vamos bater um papo sobre Itália. Aliás, não sobre Itália, sobre uma região bem famosa da Itália que eu tenho certeza que todo mundo que bebe vinho gosta. A pessoa pode ser a maior fã do mundo, de qualquer outro país do mundo, mas quando se fala de Piemonte, ninguém... Eu acho que é unanimidade, eu não conheço ninguém que diga ah, eu não gosto de nada que tem no Piemonte, né? É a região mais famosa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas diferentes que a gente encontra. Porque a gente pensa em Piemonte, a gente pensa direto em Barolo e Barbaresco, a gente pensa direto na uva Nebbiolo e mais nada, só que a região tem uma diversidade muito grande, tem uvas muito incríveis que a gente não está muito acostumado, algumas a gente até conhece, mas dificilmente compra. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso e, para falar sobre isso, quem sempre fala comigo sobre coisas diferentes, sobre modernidades, sobre a diversidade dos lugares, Wines for You. Então eu estou aqui hoje com o André e com o Andrew para bater esse papo sobre Piemonte. Sejam muito bem-vindos.
Tudo bom, Nath?
Oi, tudo bem?
Tudo bem. Eu fiquei sabendo, Andrew, que o especialista em Piemonte aqui é você.
Sim, eu
quero saber como é que é a sua coleção pessoal de Piemonte, a sua adega pessoal de Piemonte, mas a gente...
Não sei, eu sou um especialista, mas eu adoro essa região. É muito apaixonado sobre Piemonte.
É uma região com muita variedade, né? A gente tá muito habituado só a Nebbiolo, tem muita coisa. No máximo a gente, vamos comprar um Barbera então, mas tem muita coisa diferente. E a gente esquece dessas coisas, hoje vamos bater um papo sobre isso. Vamos começar localizando, né? Piemonte tá lá no norte da Itália, no noroeste. Olha, eu preciso fazer, vocês não conseguem me ver, né? Mas eu preciso fazer com a minha mão pra eu saber que lado fica o leste e oeste. Eu tenho essa dificuldade com esquerda, direita, leste e oeste. Fica ali no noroeste da Itália, numa região bastante montanhosa, né? Uma região alpina, o Piemonte é ao pé do monte. É uma região muito conhecida, como a gente já falou, pela uva Nebbiolo, pela Barbera. São vinhos estruturados, vinhos potentes. A Nebbiolo, inclusive, é uma uva que a gente gosta de brincar, que as pessoas que têm a mania de querer adivinhar um vinho sem provar, sem nada, sabe? Bater o olho no vinho, já sai dizendo o que que é. O pessoal adora errar Nebbiolo, né? O pessoal bate o olho numa taça de Nebbiolo e diz, ah, é Pinot. Só pode ser Pinot, por causa da cor. A Nebbiolo é uma uva ótima pra enganar o pessoal. De forma geral, a gente tem essa visão, por causa dos Barolos e dos Barbarescos, que Piemonte é uma região que só produz esses vinhos mais sérios, né? Mais estruturados demais, super longevos. E a gente tem muito vinho jovem nessa região, muito vinho de sede também nessa região, que a gente não costuma pensar em Piemonte como vinhos de sede, né? Mas a gente tem bastante coisa aqui. A gente esquece dos brancos também na região, que são super famosos. Tem muito, inclusive tem um estilo muito famoso de espumante no Brasil, que é o Moscatel, que é super inspirado no famoso Moscato d'Asti, nos espumantes Asti, que são do Piemonte. A gente nem lembra desses espumantes de lá, então tem muita coisa nessa região e a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai começar falando sobre algumas variedades bem diferentes e depois a gente vai falar sobre variedades que vocês já conhecem, mas num estilo um pouco diferente. Vamos começar falando de uma variedade chamada Freisa. Se alguém aqui tem um italiano melhor que o meu, por favor, me corrija, porque ultimamente eu tenho pronunciado muitas coisas erradas, assim, ó. E não é só no francês. Antigamente eu dizia que era só francês, hoje em dia eu tô pronunciando coisa errada em tudo que é língua. A Freisa é uma variedade... É Freisa mesmo, gente. É assim que se pronuncia. Então tá tudo certo. A Freisa é uma variedade de casca mais grossa e escura, que pode ser utilizada para produção de vinhos de vários estilos, de doces a secos, principalmente nas redondezas de Monferrato, onde os vinhos Freisa d'Asti e Freisa di Chieri são produzidos. Tem dois tipos, né, de Freisa: Freisa piccolo e Freisa grossa. E elas produzem, assim como a gente quando fala de Sangiovese grosso, né, o Sangiovese di Chianti e o di Brunello, que são bem diferentes, aqui a gente tem duas variedades, duas variações da mesma variedade que produzem vinhos bem diferentes também. A Freisa piccolo é uma uva que vai produzir vinhos mais frutados, com bom corpo, bastante tanino e acidez, e que tem um bom potencial de envelhecimento, inclusive. E a Freisa grossa, ela tende a produzir vinhos mais leves, mais frutadinhos, podem ser frisantes, com uma concentração de açúcar residual que pode aparecer. Então, ela chegou, inclusive, a ser a variedade mais plantada lá da província de Torino. E é muito engraçado que a gente não ouve falar dessa variedade, né? Quando a gente estuda Itália, a gente não ouve falar dela. Tem algumas outras variedades menos conhecidas, mas que ainda estão na frente dela. E a gente... Eu, particularmente, nunca provei. Então, quando eu recebi de vocês o desafio de falar sobre essas variedades e eu vi o que vinha pela frente, eu fiquei muito feliz, porque vai ser um episódio para tirar muita curiosidade minha. Então, como eu nunca provei este vinho, e eu sei que vocês, inclusive, trazem um vinho com esta variedade, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre o que vocês conhecem dessa variedade, como é esse vinho que vocês têm lá na Wines for You, e o que esperar de um vinho desses com a Freisa.
Sim, a Freisa é uma uva um pouco diferente de outros do Piemonte, porque, como muitos vinhos da Itália, Piemonte, a estrutura é muito importante. A fruta talvez pode ser a segunda.
Segundo lugar na importância.
Sim. Mas Freisa tem fruta... muito brilhante, como frutas escuras, sim, vermelhas também, mas fruta é muito importante. Essa uva é vítima do sucesso do Nebbiolo, com certeza, especialmente na área do Barolo. Por exemplo, eu discutei com a Teresa Mascarello, filha de Bartolo Mascarello, muito famoso produtor de Barolo. Mas nós degustamos antes a Freisa delas. Foi incrível. Eu disse ao filme, depois desses Barolos de muitos anos de idade, eu disse, eu adoro essa Freisa. Ela disse, sim, eu também. Nós bebemos isso um mês em casa, que é Barolos. Porque é mais fresca, pronto. Eu disse, por que essa não é mais famosa? Ela disse, eu não tenho qualquer ideia. Nós adoramos essa uva. Esse é um enólogo muito famoso, ele pode beber Barolo todos os dias do ano, mas ela disse que eu bebi mais Freisa que Barolo. Então, desde esse momento eu fui olhando para Freisa quando eu visitei Piemonte. Talvez pessoas vão pensar isso um pouco estranho, Barolo é lá, Barbaresco, mas não, eu adoro essas uvas também. Mas eu queria para encontrar a Piemonte mais velho na história, porque Nebbiolo foi muito importante sempre na Piemonte. Mas essas uvas, Freisa, nós falamos sobre outras também, elas são muito importantes para a história da Piemonte.
E principalmente são variedades que a gente não encontra com muita facilidade. Então, quando a gente descobre uma variedade que a gente gosta tanto, sabe que não vai encontrar tão facilmente no Brasil, é só o que a gente...
Sim.
Tudo bem, eu imagino, eu entendo o pessoal falando, foi para o Piemonte, mas ficou procurando Freisa. Sim, mas é porque Barolo a gente encontra aqui, Freisa a gente não encontra. Quer dizer, até encontra, né? Vocês têm um aqui.
Exato. Para mim, Nath, esse vinho, e aí vem as novidades que a Wines for You tá trazendo agora, né? O Andrew foi lá, se apaixonou pela Freisa, e ainda bem, porque agora ele trouxe pra gente, a gente consegue encontrar Freisa no Brasil também. É um produtor novo que a gente tá trazendo, chama Oreste Búzio, né? Ele produz alguns dos vinhos que a gente vai falar aqui hoje, né? Não todos, mas alguns dos mais... interessantes e mais diferentes que a gente vai falar aqui hoje. E pra mim, esse nome Freisa é muito engraçado, né? Porque eu sei que morango em italiano é fregola, mas no espanhol a gente fica com essa coisa do Freisa na cabeça, da frutilha na cabeça, né? E pra mim, isso define muito esse vinho, né? O Andrew falou de frutas, né? Principalmente frutas vermelhas. Pra mim, o moranguinho define demais o perfil aromático desse vinho. Mas aquele morango fresco, não é um morango compota. fruta, um morango muito fresco. Outra coisa que a gente sempre esquece é que o Piemonte dá muita Nebbiolo boa, como vocês falaram, né? Barolos excelentes, um dos melhores terroirs do mundo, assim, muito por causa da composição de solo vulcânico, né? Que é muito bom, é excelente, na verdade, para essas variedades frescas, para vinhos de perfis mais glu-glu, sabe?
Que a gente encontra, inclusive, em outras regiões da Itália e conhece mais, né? Lembra mais em outras regiões da Itália de vinhos um pouco mais leves. Na Sicília a gente encontra esses vinhos levinhos de solo vulcânico, mas no Piemonte a gente nunca lembra, né?
Exato. Então, são uvas que foram preteridas pelo mundo, né? Mas que tem seu espaço e eu acredito que vai ganhar bastante, bastante espaço.
E se vocês fossem harmonizar esse vinho com algum prato, o que, que vem à cabeça?
Sim, é raro para tintos de Piemonte. Isso é muito bom sozinho, porque temos fruta suficiente, mas fica simples. Carne vermelha, legumes. Não precisa muito mais.
É aquele vinho para estar na mesa todos os dias. É um vinho local dos piemonteses. Então é um vinho que não precisa quebrar muito a cabeça. Então,
sim, não precisa para salvar para tatufa samba.
Não, dá pra faz a pizza congelada mesmo. Sim. Que tiver em casa e abre ele, que tá ótimo.
Nós falamos sobre pizza mais tarde.
Opa! Bom, não provei ainda, fiquei curiosa. E confesso que esse teu comentário sobre Fresa foi a primeira coisa que ficou travada na minha cabeça. Eu fui pesquisar e disse, não, mas não é em italiano, Fresa. Isso é em espanhol, tá tudo errado. Mas pra mim, eu fiz associação na hora também. Imagino que seja um vinho gostosinho, frutado, etc. Como a gente gosta e como a gente tem falado bastante aqui nesses episódios, né? A gente tem falado bastante de regiões que têm um potencial para vinhos super potentes, mas a gente está falando de vinho mais leve, de vinho menos extraído. Então esse aqui é mais um desses vinhos em uma região super tradicional. Tem uma variedade branca na Itália que a gente esquece bastante, que é Arnês, que é produzida... Inclusive, eu vou te dizer que quando eu comecei a separar os tópicos para esse episódio, eu já comecei a... já travei minha mente, porque eu saí do Fresa ali, do problema do Fresa mental ali, e travei em Arnês, já tava misturando com Airen, eu disse, gente, não, volta, vamos lá. Arnês é uma variedade branca que produz vinhos mais perfumados, florais, geralmente é o roeiro Arnês, né, que a gente tá acostumado à denominação. E se tornou justamente por ser a uva mais conhecida. Na verdade tem Nebbiolo aqui em Roeiro, né, também, mas pra gente pensou Roeiro Arnês. É uma variedade que é pouco explorada, na verdade. Hoje em dia tem pouco mais de 600 hectares. Quando a gente pensa na produção italiana, isso é super pouco, né? Itália produz bastante coisa. E geralmente produz também em poucos lugares fora da Itália, produz Califórnia, Austrália, Nova Zelândia, mas ela é uma uva que não vai se adaptar muito bem em climas quentes, então Piemonte é uma região mais fria, é uma região que vai cultivar melhor essa variedade, porque no lugar quente ela não consegue manter acidez, e aí se torna uma uva meio, um vinho meio flat. Precisa de clima fresco, principalmente zona mais alta, e a gente tá falando de Piemonte, é fresco e alto, então tá tudo certo. Os Roeiro Arnês, a gente vai falar depois de Nebbiolos vindo de lá também, mas Roeiro Arnês é conhecido como Barolo Bianco, né? Um Barolo Branco. Vocês concordam com esse apelido, com essa teoria de que Arnês seria uma Nebbiolo branca? Seria o equivalente?
Sim, em Barolo Barbaresco também, mas esse vinho é um aperitivo Arnês, normalmente. Então, simples, direto, ok, nós bebemos um branco, agora tintos.
É o branco da região, eles nem mencionam muito.
Sim, mas fora do Roeiro, elas vão mostrar mais aspecto, porque elas não têm Barolo, elas não têm Barbaresco para fazer lucro.
Sim.
Então, você pode encontrar produtores e vai tratar essa uva com respeito. Então, esse produtor ele queria para fazer um vinho com mais interesse, mais complexidade. Então nós temos maceração de cascas para 3 dias. E 50%, meia da quantidade é com exposed para oxidação, uhum. Um pouco. Então nós temos um vinho como os vinhos de anéis, muito velhos, antes refrigeração. Ok, então é não é vinho laranja, mas é com textura, é um pouco mais que alguma coisa simples.
O que também torna ele bastante interessante para gastronomia, né? O que
sim,
ajuda
sim,
nisso.
Não, essa eu bebo isso com comidas muitos tipos diferentes, uhum. No restaurante um pouco semanas atrás. Foi fantástico. É muito flexível com fruto de mar, é simples pratos de antipasto, foi muitas coisas. Então, isso é alguma coisa que você pode beber para jantar completo, quase, contra a atitude quando você vai chegar a Alba. Alba, no Piemonte, a capital de Barolo. Isso é simples, mas isso é não simples, é com muita complexidade. Talvez você é mais novo com essa experiência.
Sim, eu confesso que é uma variedade que eu não conhecia, não tinha familiaridade, nunca tinha provado, mas acho que a beleza de trabalhar na Wines for You e estudar para o WST, Nath, está aí. Eu consigo ter essa oportunidade de provar muita coisa diferente. Todo dia uma novidade. Exatamente. Aquelas uvas que só no livro a gente tinha ouvido falar, né? Mas eu tô apaixonada. É um dos meus vinhos favoritos. Também é um produtor que pela primeira vez a gente está trazendo, o Alberto Ogiero. Um cara super... um rapaz... né, super novinho, de família, o avô dele era produtor, o pai era produtor, ele tá assumindo agora e tendo uma repaginada, trabalhando tudo natural, sabe? Isso, e acho que isso é uma outra coisa que é importante a gente falar, que a gente também esquece lá do Piemonte, né? Que dá para ter Piemonte natural, né? Dá para ter o Piemonte baixa intervenção, né? A gente está acostumado com a Nebbiolo, sabe que tem aquela neblina, que é um lugar super úmido, né?
Precisa de muito tratamento. A gente quase não acredita na naturalidade que pode acontecer por ali, né?
Exato, mas tem esse pessoal mais jovem que está investindo pesado no lado baixa intervenção da força, que está dando muito certo. Então eu acho que o Ruero Bianco, né, tá sendo uma das mais interessantes, assim, dessa nova leva que a Wines for You trouxe, com certeza.
Eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar, né, o Andrew falou aqui sobre, perto da zona de Barolo, geralmente é um vinho mais simples, mais direto, mas uhum. Quando ele é bem cuidado, né, ele pode produzir vinhos muito mais complexos. E isso é uma coisa que a gente vem trazendo aqui em outros episódios. A gente falou de Pinotage e de como ela é uma uva que já foi muito, até hoje é ainda por muitos produtores, tratada de qualquer jeito para fazer um vinho simples, mas que quando um produtor toma cuidado, uhum. Faz uma produção, faz um cultivo com um rendimento mais baixo, enfim, a gente consegue produzir um vinho muito mais complexo. E aqui a gente tem um caso muito parecido. Por isso que a gente, essa série... Eu repito que essa série é muito legal, porque a verdade está na garrafa, justamente por isso, porque a gente tem muitas verdades na nossa cabeça quando a gente começa a estudar vinho, que a gente precisa botar na cabeça, sim, porque senão a gente fica louco com a quantidade de exceções. Então, inicialmente, a gente tem várias verdades no mundo do vinho, que conforme vai chegando nesses níveis mais avançados, né, Andréia? Tu vai descobrindo que era tudo mentira, que na verdade é tudo diferente. Mas a gente tem essas verdades, de que algumas uvas são mais simples, que produzem vinhos mais simples, mas na verdade é só uma forma de produção. Bem produzido, bem cultivado, a gente pode fazer vinho complexo com qualquer variedade. E esse aqui é mais um exemplo delas, né? Temos uma outra variedade, e olha, hoje é o Festival das Uvas que eu nunca provei. Temos uma outra
Vamos
variedade.
Vamos remediar isso, Nath.
Temos uma chamada Grignolino. É Grignolino? Porque
Grignolino.
Eu acertei a pronúncia. Meu sobrenome Tírio vai ser mantido, não vai ser tirado pela Itália. É, porque só de sobrenome, né? Aqui o meu italiano é aquele italiano, só depois de beber umas 3 taças de vinho eu falo italiano, mas... Enfim. Grignolino é uma uva, e eu nunca provei essa aqui eu já estudei tanto, nunca provei. Uma uva tinta de pele fina, que geralmente vai dar vinhos leves. Lembrando, né, a gente sempre volta nesse ponto, pele fina vai ter menos... geralmente as uvas de pele mais grossa são aquelas mais tânicas, né, tem mais carga fenólica, mais tânico, mais cor. Aqui, uma uva de pele fina, geralmente vinhos leves, vinhos ácidos, com pouca cor, vinhos translúcidos. É, nesse caso aqui, a gente tá falando de uma uva que tem uma corzinha assim, quase um clarê, né? É uma coisinha um pouquinho acima de um rosé. É, e essa, o nome Grignolino, eu dei uma pesquisada, ele deriva de uma palavra do dialeto piemontês, que se chama grignolo, que significa semente, porque é uma uva que produz mais sementes do que as outras variedades. Inclusive, ela pode fazer vinhos muito tânicos, né? Por causa dessa semente, que pode atrapalhar ou não. Assim, na verdade, tudo na mão de um bom produtor pode ficar incrível e muito bem feito. É, tem duas DOCs destinadas para uva Grignolino: a Grignolino d'Asti e a Grignolino del Monferrato Casalese. Olha, hoje eu aprendi
Perfeito, né?
Monferrato Casalese. Fale isso sacudindo a mão, né? Senão não funciona. São duas DOCs que foram criadas na década de 70. É uma variedade que é autorizada para blend, mas na maioria dos casos produz vinhos varietais. Em Asti, por exemplo, tem na região que a gente conhece como Barbera d'Asti, pelo Moscato d'Asti, pelo Dolcetto d'Asti, se produz Grignolino. O outro, que é o Monferrato, é uma região mais em torno é uma região mais conhecida por Barolo, então também é uma ótima região. E agora eu vou pedir para vocês me contarem o que eu espero de uma uva dessas, porque a teoria eu sei. E a teoria é sempre muito engraçado saber a teoria, porque eu acho que uma das coisas mais engraçadas que aconteceu comigo degustando Itália, mas era um vinho da região do Marche. Um vinho que eu nunca tinha provado, mas eu sabia a teoria dele, eu sabia tudo que ele tinha. E um dia eu provei e disse: isso é esse vinho. E o Thiago disse: como é que tu sabe? Por que tu nunca provou esse vinho? Eu disse: porque eu sei na teoria o que ele tem, e eu encontrei aqui exatamente o que ele tem. Foi assim, degustação às cegas com base na teoria. Então, por favor, me traga uma prática dessa uva. O que que a gente espera na prática dessa uva? Grignolino, com a mão.
Grignolino. Tradicionalmente, Grignolino é uva, é vinho de pessoas pobres lá. Ok, funcionários na fazendas, e para festas, para beber livremente.
Para beber de galão, 5 litros
sim.
Por noite.
Porque muitas pessoas dizem: oh, isso é muito leve.
É suco de adulto.
Sim, não, sim, isso é, não, é vinho tinto real, isso é muito leve. Mas, recentemente, pessoas gostam mais e mais vinhos leves. Então, nós temos um vinho que você pode beber imediatamente fora da geladeira. Vai funcionar como quando essa temperatura vai crescer.
Ou seja, para esse exato momento está perfeito,
vai,
né?
Subir,
tá muito quente.
Sim. Então, por exemplo, diretamente da Piemonte para Jura, não muita distância, diretamente. Um pouco... montanhas, chame Alpes, entre.
Mas tá uma linha reta ali, né? Mas, você tem que subir a montanha e cruzar, mas tá a linha reta.
Se você gosta uma uva só como pulsa, muitos clientes gostam disso, mas com a estrutura da Itália, Grignolino é fantástico. Para muito flexível com muitas comidas, mas funciona. Isso é importante no Brasil. É um vinho muito tânico, muito encorpado. Você precisa beber na temperatura específica.
Sim.
Isso funciona muito bem com muita temperatura. Então você pode beber imediatamente geladeira, ficar fora na mesa. durante almoçar, jantar, vai funcionar
super
muito
versátil,
bem.
Pode,
sim,
ficar,
muito.
Pode ficar na mesa do, sim, café da manhã ou jantar no café da manhã. Tem algumas regiões café que dá bem-vindo no café da manhã. Mas poderia ficar na mesa do café da manhã ou jantar. E isso é muito curioso, né? Essa mudança no estilo de consumo, até a mudança climática também, que a gente vai... Não precisa nem criar nada de novo, né? A gente vai só redescobrindo esses estilos que estavam lá escondidos, abandonados nas regiões e que vão reaparecendo porque é o que a gente está consumindo agora. Porque, assim, eu tô passando aqui o meu terceiro verão em São Paulo e esse é o verão mais quente que eu já passei em São Paulo. É um verão que eu realmente, não, se não for um vinho tinto nesse estilo, que eu possa baixar a temperatura dele, eu não consigo tomar outro tinto, que tá muito quente aqui na cidade. E a gente, quando pensava em vinho tinto leve, a gente só ia direto para a França, né? Beaujolais Jura, é, sim, isso, ponto. É. E é legal que esse momento do nosso consumo está nos fazendo descobrir o Beaujolais da Itália, sabe? O Jura da Itália, como o Andrew falou. Então, tem... Só dá curiosidade descobrir, tá, isso é no Piemonte, todo o resto do país. O que mais tem para descobrir? Porque tem muita coisa por lá. É, e esse grignolino, então, que vocês têm ali, já provou? Como é
já,
que ele tá?
Já provei. A gente degustou essa semana, né? Toda vez que a gente recebe novos vinhos, a gente chama um grupinho de profissionais, de sommeliers, pessoal da área, para dar a opinião deles pra gente.
Inclusive,
porque...
já fica aqui o meu pedido de desculpas. A semana foi bem difícil, eu não consegui. Fiquei invejando. Eu vi fotos do Thiago Mendes degustando com vocês, eu fiquei só invejando lá, porque eu não podia.
É, porque a gente adora, né? Mas a nossa visão é um pouco enviesada, né? O filho que o Andrew foi lá escolher. Mas os feedbacks foram todos muito positivos, né? Um campeão, assim. E se eu pudesse agregar alguma informação aqui, é que com certeza harmoniza com o carnaval, Nath. Não teremos bloquinhos esse ano, mas é o vinho que eu facilmente colocaria na minha bolsa, na minha bolsinha térmica, sim, uma garrafa e sairia pro bloquinho.
É muito criativa.
Ela faz isso, vai pro carnaval com uma garrafa de vinho.
A gente que é do vinho, a gente não vai tomar cerveja quente na rua, a gente vai tomar vinho.
Tomar vinho, óbvio.
Né?
Não, mas assim, a gente sabe que não vai acontecer bloquinho de carnaval, não vai ter super grandes festas de carnaval. Mas eu vou pro interior, vou pra Ibiúna de novo, vou lá ficar na beira da represa, com o pé pra cima, na rede, tomando vinho. E é um vinho, esse é o tipo de vinho que eu tô, obviamente não tenho aqui, mas é o tipo de vinho que eu estou buscando na minha adega e separando pra levar, porque não tem outra possibilidade. Posso levar um tinto um pouquinho mais estruturado, de repente, pro churrasco? Posso, mas o que eu tô buscando é esse tinto mais leve. E a gente tem falado bastante disso, né? Porque a gente tem um público no Brasil que é muito consumidor de vinho tinto, que não abre mão de vinho tinto. Então é legal que a gente faça essa exploração, né? Que a gente se descubra, então. Não adianta insistir, então beba só vinho branco, deixa o tinto pro inverno. Descubra o que a gente pode provar de diferente. E só por uma questão de curiosidade. É, a gente já falou aqui sobre outros vinhos, geralmente vinho francês, vinho australiano, vinho de tudo que é lugar. Esses vinhos mais leves, italianos, eles ainda chegam num valor que é mais em conta do que os seus primos franceses, por exemplo, do que Jura.
Sim.
Então são ótimas opções para quem gosta
com
do estilo.
Com certeza, Nath, com certeza. Claro que é tudo em euro, o francês e o italiano são em euro.
Não adianta.
Então não vamos comparar aqui o 2 anos atrás com hoje, mas com certeza chegam numa faixa de preço muito, muito interessante e muito mais baixo do que qualquer vinho francês hoje, muito mais baixo que um Beaujolais.
É, esse é um ponto, né? Porque a gente sempre usava Beaujolais como base de valor do vinho francês, de entrada gostoso para beber todo dia, só que o Beaujolais deu um boom, subiu e isso, inclusive, é uma razão para procurar alternativas, porque o Beaujolais era uma alternativa a um outro vinho caro. O Beaujolais era uma alternativa à Borgonha, só que como o Beaujolais se torna caro, vamos procurar a alternativa da alternativa.
O Grignolino é a alternativa ao Beaujolais.
Exato, daqui a pouco, se Grignolino começar a subir, a gente vai procurar, e aí o Andrew já vai para a Itália fazer mais uma pesquisa para descobrir o que mais.
Esse ponto é muito importante, porque imagina as pessoas vai discutir isso, elas são amantes de vinhos, né? imagina. Talvez elas têm conhecimento dos tipos de vinhos que elas gostam. Eu gosto de Jura. Ok. Você pode falar com a Andrea. Eu gosto disso. Você tem alternativas para esse estilo, esse leve, fruta brilhante, acidez. Não gosto de cavalo muito. Nós temos alternativas. No momento, elas são mais baratas porque elas são não igual em popularidade. Uh-huh. Eu lembro, por exemplo, eu visitei restaurante em Bonn. Foi famoso, mas eu olhei na carta de vinhos frango de Bresse, famoso frango. Selecionei um Beaujolais, foi Morgon. Porque expressos de outros foi muito mais alto para qualidade, talvez não igual como esse Morgon, porque isso um pouco anos atrás. Foi no descobriu ainda, mas agora esse Morgon é muito famoso e mais caro agora, então nós precisamos para encontrar outras opções.
E eu acho essa é uma das partes mais importantes de entender. Para mim, quando eu comecei a estudar vinhos, o objetivo era conseguir beber melhor pagando menos, porque quanto mais eu aprendo, mais eu entendo onde eu estou colocando meu dinheiro, melhor eu vou beber, mais assertiva vai ser a minha escolha. E eu acho que isso que tu falou de a pessoa diz, chega pra André e diz, eu gosto de vinhos tintos do Jura, o que eu posso buscar de alternativa a isso? Isso é muito importante. Entender o que a gente gosta é muito importante, porque é garantia de que a gente vai investir o dinheiro no vinho certo. Porque a gente pode investir um dinheiro super alto num vinho incrível, e o vinho pode ser incrível, mas se não faz o teu estilo, você não vai aproveitar tão bem. Então, entender o estilo que você gosta, ou pelo menos saber, eu gosto, eu não sei explicar porquê, mas o que eu gosto é Jura, já ajuda o profissional a te direcionar, a te jogar para alguma coisa semelhante, que pode ser, você pode gostar até ainda mais do original, o valor vai ser super em conta, e também que a gente sabe que quem gosta de vinho gosta de provar coisa nova. A gente pode até ter uma fase que, eu tô mais pro vinho tal nesse momento, ou mais pro vinho tal, mas a gente gosta de experimentar. O pessoal começa a estudar vinho e não pode ver um nome diferente na prateleira da loja. Nunca ouvi falar dessa uva. É esse que eu quero provar. Sim. Nunca ouvi falar dessa região. E isso é muito legal. Então, pessoas, assim, antes de querer aprender, decorar denominação, decorar cruz de Beaujolais de norte a sul, aprendam o que vocês gostam, porque assim vocês vão conseguir beber sempre melhor, e a partir daí o dinheiro vai estar super bem investido, isso é garantia. Vamos falar de uma outra variedade aqui, que inclusive causa bastante confusão. Não é uma variedade tão desconhecida, né? Ela é pouco provada. Conhecida ela é, eu acho que todo mundo que já deu uma lida sobre Piemonte ouviu falar dela. A gente tem uma camiseta do Mami que está escrito Piemonte e ela é imitando o logo do Ramones. E aí tem as quatro variedades e uma delas aqui é ela, Dolcetto. Mas a gente não prova, né? A gente conhece Dolcetto, mas a gente não prova Dolcetto. E não adianta, esse nome, ele bate na cabeça, é uma uva doce. Sem contar que a gente tá trabalhando ali numa região que tem Moscato d'Asti, que tem essa coisa também, porque tá, Dolcetto deve ser a versão tinta dessa coisa doce que eles têm por lá, e Dolcetto não é não produz vinhos, quer dizer, poderia produzir vinhos doces, porque qualquer uva pode produzir vinho doce, isso é bom lembrar. Mas os vinhos, os Dolcetto famosos, Dolcetto d'Alba, Dolcetto d'Asti, eles não são doces, são vinhos secos. Eu até anotei aqui que é uma uva nem tão desconhecida, nem tão conhecida. A gente já ouviu falar que ela nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? A música do Zeca Pagodinho. É uma uva, inclusive no site da Wines for You começa a explicação desse vinho falando que é uma uva que tá fadada a desaparecer. Eu até vou questionar você sobre isso depois. Só para dar um panorama geral, Ela é uma uva que é cultivada. Estamos agora com um helicóptero passando ao nosso redor. Vocês sabem que este é um podcast muito interativo. Tem ação, tem raio, tem cachorro latindo, mas é isso. É uma uva que é cultivada em altitudes mais elevadas. A gente já falou que Piemonte tem essas altitudes mais elevadas. E ela é cultivada nessas altitudes porque ela tem muita resistência a temperaturas frias. Tem algumas uvas que não conseguem amadurecer em temperaturas mais frias. O Dolcetto consegue. É, tem bastante acidez, tem um amadurecimento mais rápido, o que ajuda, né, num clima frio, que amadureça mais rápido, com mais facilidade. E dificilmente, né, como a gente estava falando do nome, dificilmente a gente vai encontrar um vinho com essa uva que seja de fato doce. É, a maioria tem bastante tanino, tem frescor, essa altitude ajuda a reter essa acidez, né, e são vinhos secos. E agora eu quero saber de vocês por quê. Por que que eu li essa informação lá no site de vocês, que é uma uva que está fadada a desaparecer? Contem pra gente um pouquinho disso.
É porque a Dolcetto está sendo preterida. Como todas essas uvas que a gente já falou, né? É, e como é de conhecimento geral, o Piemonte é a terra do Barolo. Você fala Piemonte, a gente ouve Barolo.
A gente quase troca o nome.
Exato.
Estou visitando o Barolo para tomar um Piemonte.
E ali em Alba, onde está o Dolcetto d'Alba, né? Esse que a gente traz, todos os vinhedos de Dolcetto estão sendo arrancados para dar espaço para Nebbiolo, para fazer a Barolo, que é um vinho muito mais rentável para o produtor, né? Ele consegue vender uma garrafa de Barolo por preços muito mais interessantes do que uma garrafa de Dolcetto, né? E o próprio Massimo Benevelli já contou pra gente, já falou, olha, eu não sei se você tá comprando aqui comigo agora esse vinho, mas pode ser a última vez, eu não garanto que ano que vem eu vou ter. E é uma dosinha, né, Andrew? Porque
sim,
é um vinho que tá incrível, ele tá ali na mesma região onde ele tem os vinhedos de Barolo, né, de Nebbiolo pra Barolo, e que entrega muito, Nath, é um vinho que entrega demais para o que ele custa.
Sim, não, isso é raro agora, Dolcetto. Dolcetto é a vítima número um do sucesso de Nebbiolo, em Barolo, porque elas foi muito comum para ter, ou isso parte do vinhedo é Nebbiolo, isso parte é Dolcetto. Muito raro agora. In fatto, crítico, para mim, favorito, crítico favorito da Itália, italiano americano, o nome dele é Antonio Galloni. Ele disse: se você quer experiência como Dolcetto foi muitos anos atrás na história, você precisa experiência esse vinho, porque tem o mesmo vinhedo de Barolo. Então, nós importamos o Barolo delas, le costa, e isso costa, ele está no mesmo vinhedo. Você pode experienciar espelho de vinhedo com muito famoso Nebbiolo de Barolo, com Dolcetto também. E você vai experienciar para mim, um ferro. É ferro muito profundo na ambos vinhos, né? E incrível. Então, pessoas vão ter opinião de Dolcetto, isso é simples. Sim, é fresca, mas não simples.
Sim.
Isso é com muita complexidade, muito interessante para comparar, hein? Esses vinhos, uvas diferentes mesmo. É porque é raro agora.
E vai ficar cada vez pior, né? Vai
sim.
Ficar cada vez mais raro. E a gente tem visto isso em muitas regiões. A gente já contou até a história sobre o Brasil ter sido tido um cultivo de Cabernet Franc até os anos 70, gigantesco. Era a uva mais cultivada no Brasil. E aí, Cabernet Sauvignon e a demanda por Cabernet Sauvignon acabaram com esses vinhedos de Cabernet Franc. E a gente vê isso em muitas regiões, né? E é uma pena. Então, assim, quem é apaixonado por vinho, quem é super interessado, não adianta. Pensem em vocês, a menos que vocês tenham uma ONG, pensem em vocês. Vocês têm uma terra que é uma das mais caras e renomadas do mundo para cultivar um vinho que pode custar uma fortuna, e você vai continuar cultivando uma uva que não é muito procurada e que custa pouco, que o vinho vai vender por pouco. Assim, é, tem produzido o Tieto hoje pelo amor mesmo, né?
Exatamente. Imagina que você tem ali a sua terra dentro de uma DOCG, né? Que é super disputada, né? É como a Borgonha, é como o Champagne. Você não consegue mais crescer, né? Aquela DOC, né? Você não consegue mais ganhar a terra. Né? E aí, na Borgonha me impressionou demais quando eu estive lá, que o pessoal cultiva no canteiro, cultiva
qualquer
no,
pedacinho
no balão,
de terra.
No jardim de casa, é terra dentro da Borgonha, o pessoal tá tem videira, porque assim, todo mundo quer um pedacinho da Borgonha, a mesma coisa no Piemonte, né? É, todo mundo quer um pedacinho do Piemonte. E aí, você tá dentro de uma DOCG como é a de Barolo, e você tá cultivando Dolcetto, no, sabe, tipo...
Dá pra entender, é uma pena, mas dá pra entender porque a gente faria o mesmo, provavelmente.
É uma pena, Nath, e é uma pena a gente perder a Dolcetto, porque hoje em dia, se você quer experimentar o terroir da DOC de Barolo, né, mas com ali o solo, o microclima todo, mas você não quer gastar um rim numa garrafa, e principalmente você não quer esperar pelo menos 10 anos para abrir a sua garrafa, o Dolcetto entrega muito. É o que o Andrew falou. A gente tá acostumado ali, ah, Dolcetto é mais simples. Pô, com certeza. O Dolcetto não aspira a ser um Barolo. Ela não quer ser um Barolo.
É importante, inclusive, deixar claro isso. Ele não é inferior, porque ele não quer ser aquilo.
Exatamente, é outra coisa. Mas é tão interessante quanto, é super complexo, é um vinho cheio de camadas. É aquele vinho que você coloca na taça e fica com ele um tempão, sabe?
Deixa abrir, vai.
É aquele
vai
vinho que,
novas.
Né? Você abre e pode comer ele com uma pizza, pode, você não vai ter aquele peso na consciência. Vou abrir um Barolo. Abrir um Barolo, pra mim, lá na minha casa, é um evento.
Sim,
né?
Sim.
Primeiro você tem que cantar.
Aqui, na minha casa, só se tiver visita e for visita super especial, assim, também, né? Tipo, não vou abrir aí qualquer visita. Os amigos de infância, que a gente já conhece há muito tempo, não precisa de Barolo, a gente abre Coca-Cola mesmo.
Abrir um Barolo requer planejamento, né?
Claro.
Você tem que saber, amanhã eu vou tomar um Barolo. Aí você decanta o Barolo, aí você não vai abrir um Barolo não, pra comer.
E você
tem
pensa,
que fazer uma comidão.
Pensa três vezes pra saber se já tá valendo a pena abrir aquele Barolo, se não tá muito cedo, porque sempre cedo demais.
Vou no Coravan, tiro a rolha, com...
O que eu faço aqui?
Com corajoso eu tô hoje, né? Então, assim, é um evento abrir o Barolo. Então, se você quer, puxa, queria um Piemonte hoje, tô mais descompromissado da vida, quero só abrir e ser feliz e tomar delícia, puxa o Dolcetto, cara, resolve a vida.
Eu vou até puxar uma coisa sobre o próximo tema que a gente vai falar, pra tentar fazer um paralelo com essas duas variedades. Porque a gente acabou de falar de algumas uvas que vocês talvez não conhecessem, e agora a gente vai falar de algumas uvas que são famosas, mas a gente vai falar delas em outra zona, em outra forma de produção. Tava falando agora, se quer provar Piemonte, prova um Dolcetto. Comparando com uma Barbera, por exemplo, que aí é uma variedade que a gente já conhece mais, eu acho que para quem gosta de Piemonte e não pode pagar um Barolo, geralmente a segunda opção dessa pessoa é um Barbera, que é mais conhecido, é super plantado. Em relação a mostrar o que é o Piemonte, você acha que Dolcetto consegue mostrar melhor do que Barbera em relação ao terroir?
Eu acho que ambos uvas têm problema com a identidade.
Uhum.
Então, elas... Nebbiolo com muito sucesso, com alguns... Especialmente Barbera, elas queriam para fazer vinho de Garda. Garda? Para encopar com impressionante. Para mim, Barbera como Dolcetto é quando ele fez mais simples.
Sim.
Diretamente, sem embalagem, eu prefiro também. Então, para mim, sozinho, eu prefiro Dolcetto, mas com comida, especialmente comida com tomates, eu preferia
Barbera.
Eu disse, nós falamos sobre pizza.
Perfeito, né? Ela pede uma
simples
pizza.
Barbera, sem cavalo, só sobre fruta, é incrível.
E a gente fala muito, né? Tem uma expressão que a gente sempre ouve sobre o Barolo ser o vinho dos nobres e o Barbera é o vinho dos seus súditos, né? O vinho dos pobres. Porque é o vinho do dia a dia. Vamos sempre lembrar que quando a gente fala de uma região com vinhos muito famosos, obviamente o povo do Piemonte não bebe Barolo todo santo dia, não bebe Barbaresco todo santo dia, e olha lá se bebe, porque tem muito isso, né? Esses vinhos mais caros dessas regiões geralmente são para exportação, são para o turismo, são para ganhar dinheiro, e o vinho que está na mesa desse povo, que está cultivando, geralmente são esses vinhos mais para o dia a dia. O Barbera é um desses vinhos que está bastante na mesa, está bastante no dia a dia. Barbera já é um vinho mais fácil de encontrar, mas a gente geralmente ouve falar de Barbera d'Alba e Barbera d'Asti. Mas tem mais uma região bastante conhecida, quer dizer, bastante conhecida não, não conhecida, pouquíssimo conhecida, que é o Barbera de Monferrato, que a gente já falou de Monferrato aqui em outras, um pouquinho antes nesse podcast. Mas o Barbera de Monferrato, Monferrato fica no noroeste do Piemonte, é a menos conhecida, né? E é a maior. É maior que Barbera d'Asti, maior que Barbera d'Alba. Que Alba e Asti, né? Vocês perceberam que eu tô falando o nome do vinho como se fosse região, a região como se fosse vinho. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, por favor? Monferrato é maior. A área de produção para Barbera em Monferrato é maior do que para Asti e Alba. Tem mais ou menos 4.300 hectares de vinho, que já é bem considerável. Aqui a gente vai encontrar vinhos que tem um tom mais profundo, aquele aroma de fruta, né? Bastante fruta, que é uma característica da Barbera. Bastante ameixa, cereja, que pode aparecer mais madura, pode ter um toque de pimenta também. Os Barberas, em geral, costumam ser vinhos mais rústicos, né? E aqui a gente também está falando dessa rusticidade. Não são vinhos que vão ficar, como a gente falou antes, anos e anos em madeira, arredondando todas as arestas e tudo mais. São vinhos mais rápidos, vinhos mais jovens, e por isso também vinhos mais rústicos. Geralmente aqui, né, todos os vinhos aqui, né, Barbera de Monferrato, tem pelo menos 85% de Barbera, e os outros 15% pode ser qualquer combinação de Freisa, Grignolino e Dolcetto, as três variedades que a gente já falou aqui antes, né? Então, o Barbera de Monferrato já traz um pouco dessa coisa um pouco mais local, um pouco mais tradicional, pelas variedades que conseguem, que fazem parte desse corte. Eles costumam, e aí a diferença, né? O que a gente encontra de diferença entre Barbera de Monferrato e de Asti e Alba é porque os de Monferrato costumam ser mais aromáticos e menos potentes, menos robustos do que os outros. O que aqui vocês já perceberam, quem está nos ouvindo, que é uma coisa que a gente gosta muito, de vinho que não é tão robusto, de vinho que é um pouco mais leve. Só que eu nunca provei um Barbera dessa região, apesar de ter provado muito Barbera na minha vida, eu nunca provei um de Monferrato. Então, o que vocês me dizem sobre um Barbera em Monferrato?
Sim, então, três vinhos fez na mesma forma, ok? Sem cavalo novo, concreto, também eles usam. Fruta de Monferrato é muito importante. Uhum. Então, eu adoro esses tipos de vinhos, porque eles têm a complexidade de vinhos Piemonte. É difícil para remover isso completamente. Eles têm taninos. Nós bebemos sozinhos semana passada. Eu acho que o favorito foi sozinho, foi Freisa e Grignolino. Mas eu abri com tomate e foi melhor, que beber foi o melhor. Então, nós temos frutas. É muito interessante para comparar esses vinhos, porque fez da mesma forma, só sobre frutas de vinhedos orgânicos. Então é muito interessante. Comparação para mim é, não sei, eu adoro todos, sozinho eu adoro Grignolino.
Mas com a comida Barbera.
Barbera para mim é fantástico.
Pede comida, né?
Com comida, mas para beber esses vinhos sem comida é estranho. Em Piemonte, na Itália, também em geral. Então, esse vinho barbeira tem acidez muito alto, não? Mas no equilíbrio. Mas precisa comida para, não sei, para... Ajuda, por favor.
Estrutura, né,
sim,
Andrew?
Sim, estrutura precisa comida. Mas, não sei, salivar?
Sim, salivação, acidez.
Sim, 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 precisa isso.
A Itália, na verdade, em geral, né, a gente tem essa tendência, é uma coisa que... Eu acho que são muitos fatores. O vinho em si, o vinho italiano em si, ele é muito gastronômico, mas tem toda essa coisa de Itália, né? A gente pensa em vinho italiano, eu já penso em comida na hora. Então tem a parte, de fato, que os vinhos têm essa tendência a ser muito gastronômicos, mas tem esse psicológico todo em torno da culinária italiana. Então é uma coisa, a gente pensou em vinho italiano, parece que a gente coloca o nariz na taça, ele dá vontade de comer. Às vezes a gente não sabe nem o quê, eu só sinto vontade de comer. Então, na verdade, para mim é muito curioso conhecer esses outros vinhos que não precisam de comida e que talvez nem me chamem a comida na hora que eu provar. Porque para mim é assim, pensou Itália, pensou comida. É vinho que eu não é o tipo de vinho que, sim, eu pensava para abrir num dia normal vendo TV. É o vinho para servir na mesa, é o vinho que vai estar na mesa com a comida. Então é. E a Itália tem essa diversidade toda, né? É muito legal, mas assim, fome sempre que
pensa. Elas se juntam sempre.
Funciona muito.
Eu morei em Hong Kong, ok? Quando as pessoas francesas, produtores franceses visitam, elas dizem: oh, nós bebemos isso com cantonesa. Mas quando os italianos visitam, não, precisa essa, tipo de comida italiana, na região.
Tem que ser da região, viu? Não pode ser de alguma outra região, que lá... Não. Italiano tem tanta rixa que tem rixa dentro do próprio país, né? O norte não gosta do sul, é super bairrista.
País do grupo de regiões.
Exato.
Regiões são mais importantes.
Exatamente.
Especialmente com comida e vinho.
Pode, e não, eu acredito que a gente está falando muito de Nebbiolo aqui. Eu tenho certeza que o pessoal da Lombardia vai dizer que os Nebbiolos deles são melhores ainda do que os Nebbiolos do Piemonte. Deve rolar uma briga enorme ali entre eles. São vizinhos produzindo uma variedade importante.
Gente, então a gente vai ter que sair daqui, vai ter que almoçar, né? Almoçaremos um italiano?
É, olha, aqui na frente tem um restaurante italiano, né? Mas assim, ele é de Nápoles, ele não é do norte. Talvez, se a gente mencionar qualquer coisa do norte, eles vão ficar bravos. Porque a última vez que eu fui ali, eu pedi polenta, eles me olharam com uma cara, tipo, isso aqui não é restaurante de Vêneto. Aqui não tem polenta. Não tem polenta aqui. E eu, desculpa, gente. E pior é que a gente foi ali querendo comer polenta, porque tá habituado que qualquer restaurante italiano no sul tem polenta. Então aqui não tinha. Bom, vocês têm um Barbera de Monferrato na carta, né? Já tô falando em carta porque eu já tô no restaurante. Vocês já perceberam que eu tô no restaurante?
Já tá. Agora você pede o nhoque, pede o marinara.
Tá complicando, assim. Tá complicando pra mim. Mas vocês têm um Barbera de Monferrato, esse estilo diferente de Barbera que a gente tá falando, no portfólio de vocês, né? Que vocês podem falar um pouquinho sobre esse vinho?
Sim, é o mesmo produtor. Então, só pra gente se situar aqui, que a gente falou tanta coisa e não falou tanto dos produtores, né? O Freisa, o Grignolino e o Barbera de Monferrato são produzidos pelo Oreste Buzo, né? Então, um cara que tá se especializando ali, né?
Nessas coisas diferentes.
Nessa gama, nesse estilo de vinho, como o Andrew já colocou, tudo sem madeira, também tudo natural, tudo fermentação espontânea, tudo super orgânico no vinhedo, que pra gente aqui na Wines for You é um fator a ser considerado, né? Isso aí é sempre bem importante aqui pra gente, é o estilo de vinho que a gente gosta de consumir sempre. E eu tô impressionadíssima. Eu tenho certeza que vocês vão encontrá-los em muitos restaurantes aqui em São Paulo e por aí, né, no Brasil, porque todo mundo que foi na nossa degustação e provou os vinhos do Oreste Buzo, o pessoal do mercado, né, do vinho, sommeliers, donos de restaurantes e tal, me falaram a mesma coisa desses três vinhos. São vinhos de restaurante. São vinhos de restaurante, de gastronomia, de você comer, sabe? Que pedem uma reunião de amigos, assim.
Ai, que delícia! Olha, eu só consigo pensar assim, ó, tem mais alguma uva pra gente comentar aqui? Tem mais alguma uva que eu tô querendo comer já? Não, gente, tô brincando. Porque a gente tem mais uma uva pra comentar aqui, sim!
Não pode falar de Piemonte e não falar dela.
Não, o pessoal vai achar o quê? Sério mesmo que vocês vão abrir um podcast sobre Piemonte e vão ficar aí só dizendo, ai, porque Barolo é mais famoso, mas tem outras coisas pra provar e não vão falar de Nebbiolo. A gente vai falar de Nebbiolo. A gente vai falar de Nebbiolo, na verdade, na sua versão Roero Rosso, que a gente falou antes lá sobre Arnês, né? O Roero Arnês, esse vinho branco. Mas é uma região que também produz Nebbiolo, é mais conhecida pelo Arnês, mas produz Nebbiolo. E aqui num estilo um pouco diferente do que a gente está acostumado em relação a Barolo e a Barbaresco, que já tem uma grande diferença entre si, assim, quem está acostumado a beber Piemonte já consegue diferenciar bem um Barolo de um Barbaresco, e aqui a gente está falando de um pouco mais diferente ainda. Aqui não tem uma regra como Barolo e Barbaresco, que é de 100% Nebbiolo, mas aqui tem que ser no mínimo 95%, o que é quase a mesma coisa, né? 95% é quase 100%. Também tem que ser envelhecido por 20 meses, dos quais pelo menos 6 tem que estar em barrica, e se quiser vender como reserva, tem que adicionar mais 12 meses. O Roero Rosso, ele tem aroma mais especiado, fruta negra, um corpo médio, o que não é o que a gente espera, geralmente, da Nebbiolo, né? Que a gente espera um vinho mais encorpado, tem corpo médio. Tanino, tem um nível alto de tanino também, não tem como fugir disso na Nebbiolo, mas ele é um vinho menos musculoso do que Barolo e Barbaresco, digamos que ele seria o versão glu-glu de um Nebbiolo, poderia ser, não é exatamente um glu-glu, porque ele ainda é um vinho com muita estrutura, uma carga tânica muito alta, mas ele não é um vinho tão potente quanto Barolo e Barbaresco, e eu nunca provei um Roero Rosso, nunca provei um Nebbiolo dessa região, então Andrew, eu tenho certeza que nas suas andanças por lá, você provou.
Então, Nebbiolo é a segunda favorita uva para mim.
Qual é a primeira, por curiosidade?
Pinot Noir.
Pinot Noir, ok.
Mas, alguns vinhos melhores da minha vida, ela sa Nebbiolo, Barolo, Barbaresco. Mas com muita idade, honestamente. Nós queremos para mostrar a complexidade e a qualidade de Nebbiolo, de vinhedo, no tipo de Nebbiolo, pronto, imediatamente. Ok? Você pode ficar esse vinho para 5, 10 anos sem problemas, mas é pronto. Rezar por isso é. Os vinhedos têm muito mais areia decomposado. Mesmo ingredientes de vinhedos de Barolo e Barbaresco, mas eles são mais decomposados. Isso vai criar em Nebbiolo complexidade imediatamente, com menos estrutura, mas ainda é glu-glu comparativamente, é assim,
o que?
Barolo e Barbaresco, mas não simples vinho.
Exato, isso que é importante bater, não quer dizer que ele é uma versão simplinha de Barolo, ele não é uma versão simplinha, ele tem complexidade, a Nebbiolo é uma uva que traz essa característica mais complexa, ele é um vinho, como o Mendro falou, que pode envelhecer sim, mas não precisa, porque se você tentar abrir um Barolo recém-saído da vinícola, bom, seu dentista vai ficar muito feliz com você, vai cair os dentes todos, né? Não tô brincando, não vai. Mas é um vinho que é muito agressivo, né? Ele não foi, o Barolo não é um vinho para ser bebido tão jovem. Inclusive, quando a gente fala da história do Piemonte, a gente fala bastante da história dos Barolo Boys e dos modernistas versus tradicionalistas. É justamente por isso, é uma tentativa de fazer com que esse vinho pudesse ser consumido um pouco mais cedo. Porque quando a gente fala dos mais tradicionalistas, eram vinhos que precisavam de 20, 40 40 anos para ser consumidos, basicamente, de uma forma mais agradável. Então a gente não está falando de vinhos que são menos complexos, menos interessantes, só são vinhos que são mais fáceis de serem bebidos sem precisar esperar um tempo tão absurdo, que hoje em dia, né, eu sou uma pessoa que não sou muito paciente, assim. Eu tenho vinhos que eu tenho guardados aqui há 5 anos, tenho, mas eu garanto que esses vinhos vão chegar a 10? Não garanto, porque é meio na sorte. Sim, tem dias que eu lembro que ele existe, opa, eu vou abrir. Às vezes eu não abro porque não lembro que existe. E eu acho que o público também busca um pouco isso, né? Tem, o consumidor hoje, ele busca essa facilidade, ele quer comprar. Inclusive tem um estudo, eu não lembro agora do número, da porcentagem certa, mas que os consumidores, acho que é uma coisa perto de 70%. 70% dos vinhos que são comprados, eles são para serem comprados para serem consumidos no mesmo dia. A pessoa vai no supermercado, compra, vai na loja, compra para o jantar na mesma noite. Então as pessoas não têm mais o hábito do passado de guardar vinhos por muito tempo. Ou as pessoas esperam esse vinho estar envelhecido, pagam mais caro e compram eles antigos. Ou elas acabam comprando vinhos que sejam mais fáceis e mais rápidos para serem bebidos. Eu acho que aqui a gente tem um bom exemplo, então, disso, né? De um Nebbiolo, uma versão de um Barolo, um Nebbiolo tão complexo quanto, talvez não tanto quanto um Barolo, mas que pode ser bebido na hora, que não precisa esperar, que não se leva talvez tão a sério quanto sim, um sim. Barolo.
E isso segue um movimento que a gente já falou aqui nos nossos podcasts anteriores, né, Nath? A gente abriu os podcasts, essa série, na verdade, tá na garrafa com a Shiraz, que lá na Austrália não tá mais aquela coisa madeiruda, é um estilo mais jovem, né? De cachos inteiros, um outro estilo. A gente já falou da África, a gente já falou sobre isso. A gente já falou toda semana a gente chega aqui, todo mês a gente chega aqui pra gravar um podcast.
E fala a mesma coisa.
É essa mesma tendência, né? A gente pode observar isso. Esses dias a gente tava conversando com um grupo de amigos sobre a Malbec, né, que está saindo da madeira também, né, tá se desvinculando daqueles estilos envelhecidos e tudo mais. Então eu acho que nada mais esperado do que a Nebbiolo sair dessa caixinha também, sabe? E a gente conseguir encontrar um estilo da Nebbiolo focado em fruta e não em método de produção.
E quando tu falou sobre a Malbec estar se desvinculando disso, não só a Malbec está se desvinculando disso, como a Argentina está se desvinculando de só Malbec.
Exato.
E aqui a gente trouxe numa região que é totalmente vinculada a Nebbiolo outras variedades alternativas e que estão muito andando muito de acordo com esse movimento, né? Até porque a gente fala muito em... que é uma expressão que eu até peguei ranço, sabe? Vamos descomplicar o vinho. Mas descomplicar também é entender que o consumidor precisa comprar um vinho que ele possa beber, que ele não precise guardar. Porque se o consumidor precisa comprar um vinho que ele precisa guardar por 10 anos, isso é complicado, né? Isso não tem nada de descomplicado. Então, oferecer uma alternativa para o consumidor que ele possa comprar e beber na hora é uma forma de descomplicar. Descomplicar não é só postar dancinha no Reels. Tem muitas formas. E uma delas é encontrar essas alternativas. E aquilo que a gente sempre fala, né? E a gente vem falando aqui há um tempo. Quando a gente falou de Austrália, a maioria dos produtores, o que a gente falou, eles produzem vinhos que eles querem consumir. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente está falando desde que a gente começou essa série aqui mesmo sobre esses vinhos diferentes do Piemonte, são vinhos que são consumidos pelos locais. É o estilo de vinho que os locais lá estão consumindo, os locais do Piemonte consomem. É o Barbera que está na mesa todo dia no almoço, que a gente já falou, com certeza não vai estar um Barolo lá na mesa do almoço do piemontês. Então, a gente está falando disso de todos esses lugares, a gente está falando dessa coisa de buscar um vinho mais simples de beber, no sentido de eu não preciso guardar, eu não preciso pensar demais, eu não preciso me preocupar tanto com a harmonização, eu posso abrir e beber. E a gente está falando aqui de novo disso, né? A gente está falando mais uma vez. E mais uma vez também a gente volta para a questão de que isso não é modernidade, na verdade é voltar para as origens, né?
Exatamente.
Esse é o ponto mais curioso, a gente volta de novo para isso. A gente está falando de variedades quase esquecidas, variedades que pouca gente consome, pouca gente cultiva e que são super antigas. A gente está voltando, falando de uma forma moderna das coisas mais antigas. Eu acho que esse é um ponto que consigo conectar todos esses episódios que a gente fez até aqui e que É difícil de imaginar isso em Piemonte, mas a gente conseguiu ver que Piemonte também tem. E qualquer região, que isso é importante, né? Qualquer região que a gente for explorar, a gente vai encontrar isso. Vai encontrar o vinho mais simples, não simples no sentido de ser, não ser um vinho complexo, mas simples de beber, mais acessível em relação a valor, em relação à compreensão do vinho, que também é muito importante, né? Quando a gente fala de vinhos muito complexos, nem todo mundo compreende esses vinhos e os vinhos acabam sendo mais estranhos do que agradáveis. Então, esses vinhos para beber mesmo, para baixar a temperatura, botar na mesa do café da manhã também, são ótimos. Vocês têm, então, este Roero Rosso, né? Do Alberto Oggiero também.
Alberto Oggiero, o vinho chama Sandro de Pindetá.
Sim, pessoas. Isso, para muitas pessoas, vai beber como um Pinot Noir. Ok? Como a estrutura do Nebbiolo.
Eu já vi que o Andrew só vai... A tarefa do Andrew na Wines for You é encontrar alternativas para Pinot Noir, já percebi.
Sim.
Ele é bom nisso.
Begonia, especialmente.
Roda o mundo buscando alternativas para o bolso. Gostei dessa tarefa, Andrew.
Não, mas você precisa obter uma taça enorme para isso. E cheira muito, muito. Complexidade.
Deixa ele parado.
Isso é como... É complexidade de Barolo Barbaresco com 10, 15 anos na sabores também. Mas ela está mais fresca também. Uhum. Então você vai receber complexidade imediatamente na taça. E como todos os vinhos nós falamos sobre hoje, é importante essa parte. A primeira taça vai estar bom, mas a última é
a melhor.
Porque elas vão crescer nas sabores, nas aromas também. Isso é típico da qualidade do Piemonte.
Quando a gente fala de Nebbiolo, a gente sempre fala que é um vinho complicado de ser bebido sozinho, né? Um vinho que muitas vezes pede comida, porque nem todo mundo está acostumado a esse paladar tão extremo que a Nebbiolo pode ter. Nesse caso do Roero Rosso, esse Nebbiolo, ele é um pouco mais gentil no paladar, ele, apesar de ter estrutura, então seria uma alternativa para a gente poder beber um Nebbiolo sem precisar de comida. Mas, na situação de estar com fome, assim como a gente está neste momento, para onde você iria com esse Nebbiolo aqui?
Para harmonizar?
Para harmonizar.
Sim, é pato.
Pato. Nossa, um arroz de pato agora, gente.
Sim, pode ser, sim.
Ah, acabei de lembrar.
Mês que vem a gente vai gravar depois do almoço, viu? Antes do almoço.
Exato. Não, e vocês precisam. Não, sabe o que a gente pode fazer melhor? É que. Por que eu falei arroz de pato? Eu amo pato.
Foi com certeza, mas a resposta para muitas perguntas para mim é pato.
Ai, não, é sempre uma resposta para mim. E o Thiago recentemente aprendeu a fazer um arroz de pato.
Sim.
E quando ele aprende uma coisa, ele faz muitos fins de semana seguidos até chegar no ponto que ele acha que tá ideal. A gente andou, agora faz tempo que ele não faz, mas ele fez assim umas 3 semanas seguidas e foi ficando cada vez melhor. E é uma coisa que eu descobri que é uma comida que é boa e que eu posso ter fácil, porque ele faz assim, rapidinho em casa.
Nossa, que delícia.
Então, a próxima vez que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer? A gente marca antes do almoço, de novo, sim, mas aí peço pro Thiago fazer um arroz de pato.
A gente vai trazer o Nebbiolo.
Mas aí a gente marca pra gravar no fim de semana, que daí a gente pode descansar, não precisa correr pro trabalho depois, pra já termina e vai... Porque arroz de pato seria uma ótima, mas ou então um pato confitado, magre, qualquer tipo de pato pra ti serve aqui.
Sim, para pato. Todos. Sim,
fazendo quack serve.
Coxinha de pato.
Coxinha de pato.
Coxinha de pato, sim. Gostou, sim.
Ótimo. Nossa, gente, eu não sei o que fazer. Eu vou dizer pra vocês que eu tô muito feliz que essa seja a última variedade que a gente vai trabalhar aqui, porque agora eu preciso comer uma coxinha de pato, um arroz de pato, uma massa com bastante tomate. Eu tô com todos os pratos na cabeça agora. Bom, gente, eu não sei se vocês lembram de tudo que a gente falou por aqui. A gente começou... O nosso objetivo aqui era trabalhar um pouco a diversidade do Piemonte, sair, como todos os outros episódios, né? Sair daquele... do lugar comum, que no caso de Piemonte Piemonte é Nebbiolo, a gente é Barolo e Barbaresco principalmente, então a gente até fala de Nebbiolo aqui, mas a gente fala de outra denominação que não é tão conhecida. A gente começou esse episódio falando da Freisa, que o pessoal já contou aqui pra gente, que ó, o Andrew, que ficou bastante, que é doido por Nebbiolo, é doido por Piemonte, falou aqui que foi uma das coisas que ele mais andou bebendo quando foi ao Piemonte, porque realmente se apaixonou. Vale a pena provar, é uma uva que eu não conhecia ainda, então já tô doida pra experimentar a minha caixinha de vinhos. Falamos da Freisa, então uva tinta. Falamos da Arnaiz, uma uva branca, que é produzida em Roeiro. Roeiro, Arnaiz, é um branco bastante famoso. Falamos de Grignolino, com a mão, né? Grignolino, uma outra uva tinta. Falamos da Dolcetto, a uva que a gente tá triste, que vai entrar em extinção, então se eu fosse vocês, aproveitava pra comprar tudo de Dolcetto que encontrassem pela frente, guarda. Vai que um dia isso vira peça de colecionador, vocês ganham milhões mais do que com Bitcoin, imagina? Ou vocês podem, no mínimo, beber e ter uma ótima experiência também, porque Dolcetto é uma ótima variedade, é conhecida, não é tão fácil de encontrar. Depois falamos de Barbera, que é uma uva mais conhecida, mas a gente falou de Barbera de Monferrato. A gente conhece muito mais Barbera d'Asti da Alba, e Monferrato é uma região menos conhecida, mas é a maior delas. A gente falou aqui sobre produzir alguns vinhos um pouco mais leves e mais aromáticos e não tão rústicos. Falamos, para finalizar, de Nebbiolo dentro de Roeiro, né? O Roeiro Rosso. E aqui a gente falou de Nebbiolo, que é um pouco mais amigável, que ela é mais rápida, a gente não precisa esperar tantos anos para provar, mas que tem essa profundidade, essa complexidade toda que a Nebbiolo é capaz de trazer. Eu não sei quanto de Piemonte vocês conhecem, o quanto de Piemonte vocês já provaram, mas fica aqui a dica, talvez seja até inclusive para quem nunca provou, muito melhor começar provando outros vinhos antes de chegar em Barolo e Barbaresco, porque às vezes são vinhos tão complexos que a gente não entende, nosso paladar não entende. Então começa por Dolcetto, começa por Barbera, vai entendendo o terroir do Piemonte, vai entendendo essa questão gastronômica que as variedades da região têm e vai subindo de nível até chegar, então, aí no seu Barolo. A gente jamais vai dizer não tome Barolo, porque ninguém é doido.
Eu acho muito importante a gente pontuar isso, né? Jamais. Nós somos apaixonados pelo Piemonte em todas as suas nuances.
O que significa que amamos, né? Barolo.
Adoramos um Barolo. Inclusive, temos três opções do Barolo, o mesmo produtor do Dolcetto, né? O Dolcetto, o Barolo veio antes. A gente tem três opções do Piero Benevelli, né? Quem faz é o filho dele, é o Massimo Benevelli. Agora é muito legal esse produtor. Ele faz a cave dele, tá dentro de uma estação de trem.
Nossa!
Antiga. É um lugar super lindo. É muito bacana mesmo. E a gente tem três cuvées dele, né? Três vinhos dele, né? É o Lecoste, que é do mesmo vinhedo do Dolcetto. A gente tem o Ravera de Monforte e agora o Moscone. É super difícil, ele tá super requisitado no mundo. O mundo descobriu o Barolo, descobriu o Piero Benevelli. Então, assim, vieram pouquíssimas garrafas, vieram 30 garrafas.
Nossa.
De cada. Assim, sabe aquela coisa, assim, sabe? Ai, tá bom, eu vou fazer aqui, vou pegar as minhas garrafas pessoais e eu
Vou disponibilizar.
Vou te vender, mas... então, lindos. Todos safras 2017, mas lindos.
Não, então, assim, de novo, pontuando. Nós amamos Barolo, nós amamos Barbaresco, é óbvio. Inclusive, o Andrew tá aqui, é o rei de Barolo e Barbaresco, apaixonado por Nebbiolo. O que a gente tá mostrando é que existem outras coisas para explorar dentro do Piemonte. Inclusive esses vinhos que a gente tá falando, vinhos tintos para tomar no verão, temperatura mais baixa, levinho, que não precisa de comida, o que é uma coisa rara na Itália. Comida é sempre bom, né? Mas nem sempre. A gente quer dá pra tomar um Piemonte na beira da piscina sem comida, com uma temperatura mais baixa. Isso que é o legal. É descobrir o que dá pra fazer diferente nessa região. Uma região montanhosa, fria, cheia de neve, que a gente tá acostumado com vinhos pesados. Existe sim vinho leve, existe vinho pro carnaval, como a André acabou de falar. Então aproveitem que a Wines for You tá com essa variedade super grande, que são uvas raras de ser encontradas no Brasil. Eu, sinceramente, Freisa não tinha visto em lugar nenhum. Não sei se tem outro lugar além de vocês vendendo Freisa, agora foi ótimo, falei em inglês. Freisa. Então aproveitem que está disponível na Wines for You. Tem Freisa, tem Grignolino, tem todas essas variedades que a gente mencionou aqui. Todos os os vinhos, na verdade, que a gente mencionou nesse podcast estão disponíveis na Wines for You. Vocês já, se vocês não seguem ainda o Instagram da Wines for You, é wines_4_u, né, arroba. Você sabe como procurar no Instagram. E o site é wines4u.com.br. Lá vocês encontram todos esses vinhos. É novidade? Chegou agora? O pessoal encontra fácil quando entra no site?
Sim, tá ali no campinho novidade. Dá pra procurar por região, dá pra procurar por uva, dá pra procurar por produtor. Tá bem, bem organizadinho.
Já aproveitem pra fazer uma caixinha ali pra degustar no feriado de carnaval.
Ainda dá tempo,
com vários, né? Fazer... pegar vários, um de cada uma. Faça uma degustação de Piemonte em casa, aproveitem
que é... um pouquinho do Piemonte.
Aproveitem que não... Antigamente, quando a gente falava em degustação de Piemonte, significava vários Barolos. Aproveitem que tá aqui disponível. Vocês podem degustar várias coisas do Piemonte que não são só Barolo. Então, ótima oportunidade de aprendizado também pra quem tá estudando ali, como a Andréia, que tá super... que eu já tô aqui meio abandonada, né, nos meus estudos, mas... vale muito a pena aproveitar essas oportunidades para conhecer, que são vinhos muito diferentes mesmo, muito difíceis de encontrar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como sempre, a gente tentou trazer coisas diferentes para vocês, mostrar que existe... o mundo do vinho é cheio de exceção. O mundo do vinho, a verdade, está mesmo na garrafa. Não no que a gente leu no livro, não no que o nosso amiguinho nos contou. É quando a gente coloca na taça e prova o vinho, sem nem saber o que está provando, principalmente, que a gente descobre as melhores coisas desse mundo. E na Itália não é diferente. Andréia e Andrew, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e pelos ensinamentos.
Obrigado,
hoje
também.
Eu confesso que, assim, ó, vocês me trouxeram muitas variedades que eu nunca provei, então foi um baita aprendizado pra mim. Eu imagino pra quem tá ouvindo mais ainda. Espero vê-los de novo por aqui. Ficamos por aqui. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar pra mim no Umami, ou vocês podem mandar lá pra Wines for You. A Andréia tá super disponível e manda muito, assim, então, como o Andrew disse, não sabe exatamente o que gosta, conta pra ela de um vinho que você já gostou, que ela pode ajudar a encontrar alguma coisa parecida por lá, e tenho certeza que tem muita, muita opção boa. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.